Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário aqui ao canal do Rafael Vieira, eu, não é? Quem diria? Mas pronto, aqui, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa com mais uma associação académica, barra federação académica, não é? Isto aqui cada vez funciona de maneira diferente, uns são associações, uns são federações, mas vamos conhecer mais uma realidade. Neste momento vamos conhecer a realidade da Associação Académica de Coimbra. E para isso temos cá o João que é o presidente e que é mestre em Administração Educacional pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. Portanto, João, antes de mais, muito bem-vindo e muito obrigado por teres aceito o convite.
Em primeiro lugar, obrigado eu pelo convite, é um gosto estar aqui a representar e a falar pela Associação Académica de Coimbra, dar a conhecer a mais pessoas a realidade da nossa casa, desta que é a Associação Académica mais antiga do país, tem já 135 anos, vai fazer 136 anos este ano. Portanto, terei todo o gosto em falar sobre as questões mais transversais à nossa academia, à realidade dos estudantes de Coimbra e também às nossas estruturas, naturalmente.
Claro que sim, claro que sim. Olha, mas antes de irmos já à realidade de Coimbra, acho que é importante e é interessante também saber que é como é que tu próprio chegaste ao associativismo e à associação académica. Como é que foi esse percurso?
Muito bem. Pronto, eu sou natural aqui de Coimbra, nasci em Coimbra. Vivi até aos meus 17 anos em Oliveira do Hospital, que é um concelho no distrito de Coimbra. Apesar de ser um concelho bastante afastado da cidade de Coimbra, de carro, ainda é uma hora a deslocação, acabo por... nasci aqui cresci aqui no distrito. Portanto, o meu pensamento, mesmo antes do ensino superior, era sempre o de vir um dia para Coimbra estudar, frequentar aqui a Universidade de Coimbra. Tive sempre este objetivo, que acabei por concretizar em 2017. Até 2017, o meu percurso mais associativo, digamos assim, acabava por ser até mais desportivo, porque eu era jogador, joguei futsal, joguei futebol, tudo em Oliveira do Hospital, e depois fiz o meu percurso normal do ensino básico e secundário. Ingressei em Ciências da Educação, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, que é a minha licenciatura, onde também fiz um mestrado em Administração Educacional, isto em 2017. Quando eu entrei na universidade, até lá eu nunca fiz parte da Associação de Estudantes, não estava envolvido em nenhuma juventude partidária, portanto, eu entrei exclusivamente na universidade em 2017 e comecei a conhecer a realidade das estruturas. E a Associação Académica é composta também, além da Direção-Geral, que é o órgão máximo executivo do qual eu sou o presidente atualmente, tem secções esportivas, secções culturais e também tem núcleos de estudantes, que acabam por ser quase como... os representantes da Associação Académica em cada uma das faculdades ou departamentos. Na minha faculdade, sendo que a Associação Académica tem 26 núcleos de estudantes repartidos pelas 8 faculdades da Universidade de Coimbra, o meu núcleo de estudantes em específico é o núcleo de estudantes de Psicologia, Ciências de Educação e Serviço Social da Associação Académica de Coimbra, que representa a Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação inteira. Portanto, representa os 1.700 estudantes da Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação. Eu comecei a conviver mais com o pessoal do núcleo, com o núcleo de estudantes, com as suas atividades. Foi a primeira realidade associativa que eu conheci em Coimbra e logo no final do meu primeiro ano letivo eu fui convidado, também porque já tinha ido a uma reunião e envolvi-me em algumas atividades, a ingressar no núcleo de estudantes. Entrei como suplente do núcleo, suplente da direção, e acabei por ficar 3 anos no núcleo. Passei por... fui suplente da direção, como disse. No ano a seguir, em 2017-2018 eu entrei, 2019 era suplente, 19-20 fui coordenador de um pelouro, 20-21 fui vice-presidente da direção e no ano a seguir, depois cessei as minhas funções no núcleo, estive envolvido em outras experiências como eleições para o Conselho Geral da Universidade, fui membro da Assembleia de Faculdade até há bastante pouco tempo também, fui eleito em 2021 e em 2021 também, no final do ano, em outubro, propus-me em eleições a ir a vice-presidente da Direção-Geral de uma lista, que foi a lista que acabou por ser eleita, e depois, com o desenvolvimento com tudo o que aconteceu, também acabei por assumir a presidência e estou agora no meu segundo mandato enquanto presidente, mas o meu percurso associativo, digamos assim, acabou por nascer precisamente dentro da Associação Académica através do meu núcleo de estudantes e agora na Direção-Geral, portanto já leva, faz este ano 5 anos, que estou envolvido diretamente com a Associação Académica de Coimbra.
Meu Deus! Primeiro, tu ainda fiquei lá atrás com uma faculdade com 1.700 estudantes. Só uma faculdade em que um núcleo representava 1.700 estudantes. Deus me livre. Tanta gente. Deus me livre. Depois, até... É curioso porque até agora o único que não tinha tido qualquer tipo de ponto ligado, se calhar um mínimo, à Associação de Estudantes já no secundário e antes de chegar ao ensino superior, tinha sido o Ricardo, que eu já conversei, da Associação Académica da Universidade da Madeira. Portanto, é curioso, eu até lhe disse, olha, até agora és o único que não teve qualquer envolvimento no secundário e que chegou ao ensino superior e que continuou. Mas já não é o único, agora o João também.
É o único.
Muito bem, muito bem. É, então, acho que é sempre interessante a malta também conhecer este percurso, este andamento de o que começa por algum lado ou não, ou vai direto para a associação, ou para onde é que vai. Acho que é sempre interessante e também acaba por, como tu fizeste, bem desmembrar um bocadinho de as constituintes da associação, o percurso das hipóteses que há, digamos assim. E é uma realidade que a maior parte da malta não conhece até estar, ou até muitas vezes não conhece de todo muito bem. Como eu dizia em off antes, tipo, eu, como não estou em Coimbra, não conhecia a realidade até o ano passado. O ano passado é que eu percebi que existia aquilo que a gente vai falar mais à frente em relação à queima. A organização da queima, digamos assim, não é a direção-geral apenas da Associação Académica Coimbra que está lá, não é? Existe uma comissão à parte. Exato. Mas depois nós já lá vamos, maltinha já sabe, depois no fim a gente fala sobre a queima, a malta quer saber a queima e tal, está aí já a ferver sobre a queima, a gente já lá vai. Mas antes de ir à queima e de ir a outras coisas, queria agora já dentro da realidade académica em Coimbra mesmo, o que é que tens sentido ter sido as principais dificuldades neste momento dos estudantes?
Bem, nós, aqui dentro da Universidade de Coimbra, em específico, porque a Associação Académica de Coimbra, apesar de Coimbra é uma cidade universitária e todo o país olha para Coimbra como uma cidade de estudantes, a verdade é que nós temos aqui duas grandes instituições de ensino superior públicas, temos também um instituto privado, mas as grandes instituições são a Universidade de Coimbra e o Instituto Politécnico de Coimbra. Eu vou falar na realidade mais concreta da Universidade de Coimbra, porque a Associação Académica de Coimbra representa os estudantes da universidade, os 25 mil, cerca de 25 mil estudantes, e vou falar mais sobre aquilo que são os problemas da UC, que está dividido em três polos. Claro que depois cada uma das faculdades tem problemas mais específicos, mas a verdade é que há aqui problemas que são um pouco transversais à Universidade de Coimbra como um todo. Muitos deles até são problemas que também se verificam noutras academias do país. Portanto, algo que tem vindo a ser uma problemática, que eu considero que em Coimbra não era uma problemática tão severa até há um ano, mais ou menos, ou não há um ano, mas até há dois, talvez dois, três anos, é a questão do alojamento estudantil, tendo em conta que, em termos de residências universitárias, a Universidade de Coimbra acaba por ter um déficit de camas, porque tem 12, 13 residências universitárias para toda a população universitária, mas eu que acredito que acaba por ter também tido alguns progressos até em termos de melhoria e de aprovação para a construção de novas residências. Até agora, no âmbito do PRR, foram aprovadas a construção de novas residências, a qualificação de algumas. Eu creio que aqui o grande problema em termos de alojamento na cidade de Coimbra verificou-se, como eu disse, há dois anos para cá, na medida em que até lá, até 2019, nós conseguiríamos encontrar quartos na cidade de Coimbra, ou até mesmo T1s, T0s, com um preço muito mais acessível do que encontramos atualmente. Atualmente, verificamos muito mais oferta ao nível de estúdios, vimos muitas reformulações, remodelações de casas que foram transformadas em estúdios ou apartamentos, os preços subiram de forma muito significativa, os preços dos quartos em si passaram daquilo que em 2017, 2018, 2019 seriam uns 200 euros, à volta dos 200 euros, com ou sem despesas, para atualmente vão estar em 250 para cima, muitos deles mais vão dar os valores até dos 300 euros. Portanto, é uma problemática associada ao facto de termos atualmente a propina congelada, que foi algo que foi anunciado pelo governo recentemente, depois de alguns anos em que a propina tinha vindo gradualmente ou progressivamente a descer, encontra-se atualmente estagnada na licenciatura, aqui o valor acaba por ser os 109 euros mensais. Acumulando estes fatores com os custos de vida, custos de locação, custos materiais, alimentação, entre outros custos, acaba por ser muito complicado para a realidade dos estudantes universitários, das suas famílias, que acabam por ter de comportar a sua preservação, digamos assim, e a sua frequência no ensino superior. Acaba por ser uma grande problemática esta do alojamento, não por ser um fator isolado, mas porque depois, acumulando a todos estes factos que eu acabei de referenciar, acaba por ser muito complicado. Podemos também falar dos apoios sociais, na medida em que tanto aquilo que são os apoios ou as solicitações no que diz respeito a candidaturas a bolsas de estudo e até mesmo aos serviços de ação social, existiu um aumento da procura, os estudantes procuram mais a oferta da ação social, tanto a oferta social local, ao nível da universidade, através do serviço de ação social, como das bolsas de estudo, houve mais candidaturas, tanto em Coimbra como a nível nacional, e acaba por existir uma tendência generalizada de verificarmos cada vez mais estudantes com dificuldades na frequência de ensino superior. Claro que depois temos problemas pedagógicos, temos outros problemas, eventualmente, de inclusão, temos problemas também em termos da própria preservação da universidade, mas aquilo que diz respeito aos estudantes, eu considero que estas condições socioeconómicas mais recentes, que têm-se vindo a agravar também desde a pandemia para cá, têm vindo a afetar muito a qualidade de vida da comunidade estudantil, o que se repercute também nacional, como é necessariamente típico numa condição destas, nos resultados escolares, na qualidade do ensino, do processo de ensino-aprendizagem e depois também na felicidade dos estudantes. E a verdade é que aqui o Estado acaba por ter, o Estado, depois na figura da Câmara Municipal, da Universidade, acaba por ter um papel muito importante em assegurar mecanismos que consigam combater o abandono escolar. Têm sido promovidas algumas iniciativas até por parte do Governo para que isso aconteça, alguns programas. Vamos ver se têm efeito ou não. Aquilo que eu também tenho procurado fazer junto dos meios políticos é que se faça um acompanhamento durante os próximos anos para que se monitorize os números e para que se verifique se os estudantes vão ou não vão abandonar o ensino superior e, acima de tudo, que se atue preventivamente para que isso não aconteça.
Sem dúvida. É que acaba por ser uma bola de neve, não é? É tanta coisa que bate em tanto lado, ou é a saúde mental, entre aspas, por si só, ou porque é provocada porque está constantemente com aquela ansiedade da questão monetária que está muito apertado, e que depois, lá está, a bola de neve prejudica a nível académico nos resultados académicos. Pá, é realmente uma bola de neve muito grande e que nesta altura se nota que está cada vez maior, sem dúvida nenhuma. No geral, claro. Sente-se. E eu próprio, lá está, já tive também amigos e colegas que estudaram em Coimbra, também me fizeram um bocadinho passar essa realidade também dos preços, e que eu senti exatamente o que tu disseste, por causa do contacto que tenho com os estudantes, também senti essa realidade, que não estava tão mal como está agora em termos de conseguir arranjar alojamento. Ao ajudar a malta deste lado, senti que houve o agravamento, sentiu-se na dificuldade de arranjar o alojamento. Eu, inclusive, vi qualquer coisa sobre isso, também houve, efetivamente, até agora, não sei se foi agora no segundo semestre ou estava para acontecer, uma residência que ia fechar agora até para começar a restauração, não era? Assim, uma coisa qualquer, eu ouvi falar numa residência, não foi? Ou era para muito breve, eu tinha ideia que tinha visto.
Uma residência, mas a verdade é que houve requalificação de residências agora recentemente. E eu queria também dar uma nota sobre o que tu disseste, porque faz todo sentido, que é, nós não conseguimos aqui especializar ou focar um problema em concreto, porque isto acaba por estar tudo envolvido. A verdade é que após Bolonha, com os cursos com 3 anos, o pessoal está de 3 a 5 anos aqui, se são os cursos de saúde que acabam por ter 4 anos e os mestrados integrados acabam por ter por vezes 5, há muita pressão também para o ingresso no mercado de trabalho, para o término dos cursos no tempo previsto inicialmente. E se nós somarmos esta pressão à pressão dos custos todos associados, acaba por ser algo que é que sufoca, pressiona as pessoas, acaba por contribuir para uma degradação da saúde mental, e tem que haver aqui uma noção mais generalizada da interligação destes problemas todos, porque a verdade é que existe esta conexão. E nós, tendo consciência disso, também temos procurado promover até estudos sobre as diversas áreas. Por exemplo, nós estamos a promover em conjunto até com o Centro de Estudos Sociais da Universidade, a elaboração de um estudo que é o Extra Propina, onde estamos a quantificar os gastos que os estudantes têm além da propina. Portanto, aquilo que eu referi há bocado, tanto custos de deslocação, de alimentação, materiais, porque aqui depois entendemos também a cursos mais específicos como Direito, Medicina Dentária, Arquitetura, há ainda cursos mais acrescidos, comparativamente até a outros cursos, aqui da realidade da Universidade de Coimbra. Mas a verdade é que é um problema que assola todos os dias. Já desenvolvemos também estudos, desenvolvemos um inicialmente enquanto associação académica que não foi científico, mas que atualmente estamos também já a desenvolver em conjunto com as entidades competentes, para que este seja válido cientificamente no âmbito da saúde mental, para perceber qual é o impacto atual na saúde mental dos estudantes. E ao nível das residências, também já procurámos, e vamos atualizar isto anualmente, que é um mecanismo que nós acreditamos que é muito válido, procurámos identificar junto das residências os problemas existentes nas mesmas. Então temos reunido com delegados de piso das residências, com representantes de todas as residências da universidade, e temos identificado os problemas estruturais, infraestruturais e demais de cada uma dessas residências. No ano passado fizemos uma espécie de caderno de encargos, que era o porta-a-porta, era assim que ele estava designado, o relatório porta-a-porta, onde identificámos cada um dos problemas que as residências nos reportaram e entregámos à Universidade de Coimbra. No seguimento destes problemas, e claro que não resolveram os problemas todos, é completamente natural, mas houve um investimento na ordem dos 500 mil euros que foi feito pela Universidade, e aquilo que nos compete enquanto associação académica não é resolver os problemas em si, no que diz respeito às infraestruturas das residências, mas é identificar aquilo que está mal, fazer pressão também junto de quem pode resolver esses problemas, e foi isso que nós fizemos, e por isso é que eu considero que é importante fazê-lo anualmente, para que a Universidade possa preservar as suas residências e que não tenha também de fazer um investimento mais avultado numa fase posterior. Ou seja, vai fazendo a manutenção de vida ao longo do tempo, vai investindo sucessivamente, para que não se chegue ao ponto em que se tem que aplicar um apoio ainda maior. E só para também para não me alongar muito, mas há aqui uma particularidade na realidade de Coimbra que eu também gostava de falar, e também temos vindo a defender muito, principalmente nos últimos tempos, mas é um trabalho que já vem há pelo menos de um ano para cá, que é o trabalho que temos desenvolvido com as repúblicas de Coimbra. Em Coimbra temos uma realidade que não é comum em Portugal. Nós temos mais de 20 repúblicas em Coimbra. As repúblicas são um património cultural histórico que também acabam por ser alojamento estudantil, que são muito típicas da realidade de Coimbra. São património, muito delas, considerado património mundial da Unesco, e acabam por ser grandes marcos também para a cidade e acabam por ser, como eu disse, meios onde os estudantes acabam por estar alojados. E tem existido, e aqui é uma das grandes falhas que eu também aponto, tem existido uma falha, tanto por parte da Universidade, mas acima de tudo por parte do município, em conseguir contribuir para a preservação deste património que é mundial, um património que é histórico e que é cultural, e que tem muita importância para a cidade de Coimbra. E nós temos também vindo aqui a estar junto das repúblicas que têm tido alguns problemas a procurar melhorar as suas condições. E eu não poderia deixar de falar das repúblicas quando se fala em alojamento em Coimbra, porque a verdade é que são uma particularidade existente na nossa cidade de Coimbra, mas tem uma ligação à universidade muito umbilical, à academia, tem ligação umbilical até às crises académicas que nasceram aqui em Coimbra, e são uma solução muito mais rentável, por vezes, para os estudantes, ou muito mais viável, em termos financeiros, de alojamento. Portanto, a sua importância é não só histórica e cultural, mas também é uma grande hipótese, uma grande oportunidade para os estudantes em termos de alojamento. Portanto, não poderia deixar de falar das nossas repúblicas, que é uma realidade que eu sei que não é habitual no nosso país.
Claro, por acaso era onde eu ia tocar, portanto está impecável. E a seguir também aquela questão que eu por acaso vi, a iniciativa que vocês tiveram de daquela da dinâmica de estudantes e viver também com idosos.
É verdade, é verdade. Nós estamos aqui procurado. Nós temos aqui, eu gostaria de dizer, se calhar, três projetos, que é esse, o Abraço Gerações. Temos outro projeto que também já vem de trás, que é uma hipótese que nós temos, em que os estudantes podem se deslocar até à Associação Académica e questionar pelo certificado de habitabilidade, é assim que se chama, o certificado de habitabilidade, em que nós certificamos casas para os estudantes. Nós vamos a ver casas de arrendatários, e avaliamos as casas ou os quartos e depois indicamos aos estudantes onde é que eles as podem encontrar. O Abraço de Gerações, que é o projeto que estavas a referir, é um projeto que não é bem recente, nós agora relançámos, mas é um projeto que até já teve outra nomenclatura há uns anos, em que consiste em promover aqui a ligação intergeracional e também a habitação estudantil. Portanto, nós encontramos pessoas da terceira idade que possam estar em situação de isolamento social ou então que tenham um quarto vago em sua casa, mas que estejam dispostos a albergar na sua casa um estudante do ensino superior, e conseguimos aqui conciliar com estudantes do ensino superior que possam ter precisamente esta necessidade de encontrar um alojamento. Portanto, desenvolvemos este projeto em conjunto com a Associação de Cozinhas Económicas da Rainha Santa Isabel e também com a Associação de Antigos Estudantes de Coimbra. E estamos agora também a relançar esse projeto, foi algo que nós lançámos há pouco tempo. Como eu disse, temos também o projeto do certificado de habitabilidade. Temos neste momento a ocorrer uma recolha que já está para findar, de subscrições para uma moção no âmbito da habitação para solicitar mais habitação estudantil, mais alojamento estudantil ao governo. E também estamos neste momento com esta causa, como eu disse, em conjunto com as repúblicas, a fazer pressão junto à Câmara Municipal para conseguir mais apoios para a sua subsistência. Portanto, neste momento estamos a atuar em várias frentes no que diz respeito à habitação, ao alojamento estudantil, porque compreendemos que é uma realidade muito urgente de resolver atualmente e é um problema estrutural que acaba por assolar a comunidade estudantil. Portanto, sim, obrigado por teres falado do projeto Abraço Gerações. A verdade é que nós temos, como eu disse, vários projetos em simultâneo, no que diz respeito à habitação, e esse é um projeto muito importante, até porque tem aqui algo especial que o resto dos projetos acabam por não ter, que é esta ligação intergeracional entre os mais novos e os mais velhos.
Sim, foi exatamente o que eu achei super interessante, sem dúvida nenhuma. Eu pensei logo que há tantos senhoras e senhores, pá, que estão ali sozinhos, coitados, estão ali mortinhos a fazer uma sopinha para os coitadinhos que chegam das aulas, pá, fazer-lhes uma sopinha, uma canjinha para eles. Estou mesmo a imaginar isso a acontecer, incrível. Portanto, sim, eu achei logo bastante, bastante interessante e bastante fixe para ajudar a malta, sem dúvida. Lá está, ajuda ambas as gerações. E isso, por acaso, é bastante interessante. Deve ser um trabalho também doloroso, mas bastante interessante de ir digamos, à habitação, ver se aquilo está em condições ou não. Também deve ser bastante, doloroso de muito ir, ter que haver gente para isso, ir lá, toda a disponibilidade, meu Deus, deve ser não fácil, mas claro que é.
Exatamente, isso é um trabalho. Sim, isso é um trabalho que, em concreto, é certificado de habitabilidade, em que nós vamos certificar as casas. Somos nós, Direção-Geral, que fazemos esse trabalho. Nós temos um pelouro que é o Gabinete de Apoio ao Estudante, é o GAP, e os nossos coordenadores vão casa a casa ver os quartos e dão o seu parecer sobre os mesmos, para que depois os estudantes possam vir. E habitualmente a altura de maior procura acaba por ser no verão, antes das matrículas, não é? Da matriculação, da inscrição do ensino superior. Os estudantes acabam por vir aqui à Associação Académica, perguntam que hipótese é que nós temos, o que é que existe, e além de nós podermos dizer, existem as nossas residências da Universidade, a Associação Académica faz uma vistoria a casas, estão aqui estas hipóteses, e vamos mostrando aos estudantes. Isto é muito engraçado porque isto é um projeto bastante antigo já na Associação Académica. Até posso dar aqui um facto, que é uma curiosidade. Eu aqui há uns tempos fui a uma casa de um amigo meu, e logo à entrada da casa, à esquerda, estava um quadro, e nesse quadro estava um certificado de habitabilidade, creio que de 2009. E não estava assinado pelo presidente da altura. Então eu até, na brincadeira, assinei aquilo, e foi assinado agora em 2022, para o ano passado, mas é um certificado de 2009 ou 2010. Portanto, é um projeto que já tem muitos anos, e tem esta dinâmica interessante, que é, além de essas casas têm aqui uma avaliação feita pela Académica, os estudantes confiam na Associação Académica para a sua avaliação, e depois na própria casa está lá o certificado, passado pela Associação Académica, em conforme a casa tem condições para receber a comunidade estudantil.
É curioso que tem lá até o certificado na própria residência. Sim. Não, mas eu achei isso ainda mais interessante, que é para além de não só que os estudantes, quando montem com vocês, efetivamente terem, para além da listagem que eu já vejo muita gente, até associações académicas, núcleos estudantes e núcleos estudantes terem uma listagem, mas não é só uma listagem do que há, é a lista que há. E sim, senhor, eu fui lá ver com estes olhos, com estes dois, que não são mais ninguém, e está lá o certificado também. Gostei. Sim, senhor. Lá está, mais uma realidade e pormenores que eu desconhecia. Assim, a malta até, pá, quer que ande já no ensino superior e até em Coimbra ou não ande, e já ficam a conhecer também esta realidade para os ajudar nesse sentido. Estamos a falar até um bocadinho antes de começarmos. Era uma coisa que sempre também, lá está, obviamente, da cidade Coimbra e de cidade estudante, etc., uma coisa que desde sempre, também antes de eu entrar, já sabia, estava bem marcado, digamos, é a aposta do desporto universitário e da variedade que há em termos de desporto universitário. Estávamos a falar há bocado, são para cima de muitas, não é? Modalidades.
É verdade. Nós aqui na Associação Académica temos uma existência particular em termos de desporto, porque nós temos aqui duas vertentes principais do desporto, que é o desporto universitário e é o desporto federado. Nós, enquanto Associação Académica de Coimbra, somos um dos maiores, se não mesmo o maior clube em termos de modalidades federadas em termos nacionais. Nós temos já 27 secções esportivas, vão desde o futebol ao xadrez, ao pádel, ao ténis, basquetebol, desportos náuticos, são mesmo muitas secções que acabam por estar federadas nas respectivas federações a participar nos mais altos campeonatos nacionais, campeonatos distritais. Nós temos atualmente equipas de hóquei e patins em primeiras e segundas ligas, tanto também futsal, feminino, temos o basquetebol masculino na segunda liga portuguesa e também temos outras modalidades que já conseguiram títulos mundiais, como a pesca desportiva, por exemplo, que não é uma modalidade que se vê em qualquer clube em Portugal, mas a verdade é que na académica existe. E depois temos o desporto universitário. Aqui a grande diferenciação entre estas duas vertentes é que as secções desportivas da Associação Académica fazem com que a Académica seja o clube da cidade. E temos muitas pessoas envolvidas nas secções, tanto atletas como dirigentes, que não são estudantes do ensino superior. São pessoas da cidade que estão ligadas à Académica por virtude da sua essência desportiva e ajudam a promover o símbolo da Académica enquanto instituição e clube desportivo. E isso também ajuda-nos a impulsionar o símbolo da Académica e a Associação Académica de Coimbra por virtude das pessoas, das agentes de Coimbra, que gostam da Académica por meio do desporto e acabam por... seja em que área for, na sua modalidade, impulsionar a Académica nesse sentido. E depois temos o desporto universitário, que é gerido na totalidade pela Direção-Geral da Associação Académica, que é a aposta que nós temos nos campeonatos nacionais universitários, é a nossa aposta também nas diversas modalidades, e nós aqui temos uma vantagem, tendo em conta a nossa estrutura, que é nós conseguimos fazer uma conciliação entre as nossas secções esportivas e o desporto universitário. Temos também uma facilidade de contacto, tanto para a dinamização de equipas, como também para, existindo esta dualidade entre secções esportivas e desporto universitário, nós temos aqui uma vantagem de criar sinergias entre as duas realidades, tanto para a formulação de equipas, como também para a agregação de treinadores para as próprias equipas do desporto universitário. E então temos esta facilidade, depois também se repercute naturalmente no desporto individual, em modalidades individuais, mas também nas coletivas, e depois no desporto universitário que vamos representar enquanto Associação Académica de Coimbra os estudantes da Universidade de Coimbra. Mas lá está, eu queria fazer esta diferenciação entre as secções e o desporto universitário porque como de facto são distintas, nós conseguimos, por exemplo, não é tão habitual, porque como eu disse, nós costumamos criar estas sinergias, mas por exemplo, nós podemos ter uma modalidade A em que a nossa equipa do desporto universitário sejam estudantes da Universidade de Coimbra que não façam parte das equipas das secções. Podem não estar numa secção desportiva, mas vão, com o nosso símbolo, com o nosso emblema, representar a Associação Académica e a Universidade de Coimbra no desporto universitário. É possível que isso aconteça. Nós é que procuramos sempre criar aqui as sinergias entre o melhor dos dois mundos, que é o desporto universitário, através dos estudantes universitários, e as secções. E isto é muito importante internamente para nós.
Claro. E bem, e lá está, é para isso que cá estamos, para conhecer estas realidades, estas separações, estas organizações, é para isto mesmo. Eu próprio, malta, que está a ver ou a ouvir, eu próprio vim para aqui aprender, já sabe, isso é nos episódios dos cursos, para quem não sabe o que é que eu estou a falar aqui no canal ou na plataforma podcast que vocês estejam a ouvir, pá, tem disponível 117 cursos diferentes já neste momento, entre licenciaturas e mestrados, testemunhos de todas elas, sempre mais que um testemunho em cada um dos episódios, portanto é, se estão à procura, sem saber, ou se estão para mudar de curso, ou à procura da primeira licenciatura, de um mestrado, pá, não nos falta aqui oferta nesse sentido, se estão a ver aqui no YouTube é na aba em direto, que são todos em direto. Já são mais de 300 testemunhos no total e, claro, muitos também da Universidade de Coimbra, obviamente. Mas pronto, continuando a conversa, houve uma cena que eu reparei, voltando-se um bocadinho atrás, até estavas a falar da questão do investimento e que vocês estavam a identificar, por exemplo, para as residências, identificaram necessidades de investimento para a própria universidade ter esse conhecimento. Infelizmente aconteceu uma coisa e que demonstrou um claro desinvestimento por parte da universidade, que foi aquela, pronto, que, digamos, a tuga do mal o menos, que foi a queda da parede na cantina, não foi? É que não foi, pronto, não é aquilo que se quer, obviamente, mas ao menos que eu saiba, ninguém se magoou, pois não?
Não, ninguém se magoou, e ainda bem, é o menos, seria ainda pior se alguma coisa tivesse acontecido com alguém. Mas nós não podemos valorizar aquele acontecimento, porque foi a queda da pala de entrada das cantinas, umas cantinas muito frequentadas aqui na Universidade de Coimbra, são as principais cantinas da Universidade, ali no meio do Polo 1, no coração do Polo 1, são muito utilizadas, muito frequentadas, têm o prato social, 2,40€, porque há muitos estudantes que correm àquelas cantinas. Estudantes e não só. A comunidade académica, a comunidade universitária, acaba por utilizar massivamente aquelas cantinas. E o que aconteceu foi o reflexo da degradação do edificado, ou partes do edificado da Universidade de Coimbra. É que o ONU, naturalmente, acaba por estar nas mãos da universidade, porque é quem faz a gestão do espaço e a preservação do mesmo, mas acaba por existir aqui uma partilha de responsabilidades entre as reitorias sucessivas da universidade e o governo, porque a verdade é que a universidade sem ovos não se faz uma omelete, e a universidade sem os devidos apoios por parte do governo para a preservação do edificado também não conseguirá fazer. E nesse sentido, nós aqui, a nossa responsabilização que nós procuramos atribuir e que na altura também acabámos por nos pronunciar publicamente sobre o acontecimento, é à universidade, porque tem o dever de cuidar do espaço, mas também é o governo que tem deixado aquém, ou que tem ficado aquém daquilo que deve ser o investimento em termos de serviço à ação social, mas também em termos de preservação dos espaços. Claro que nós compreendemos, e é mais uma particularidade de Coimbra, que Coimbra está a ser de particularidades, mas a verdade é que acaba por ser natural quando temos uma universidade com mais de 730 anos de história, uma associação académica com mais de 130, como eu disse há pouco, 135, acaba por existir muitas particularidades, mas a verdade é que o nosso património, desde 2013, faz este ano 10 anos, que a universidade tem património classificado como património mundial. E esta zona, este edificado, onde se enquadra a associação académica, as cantinas azuis, que foi onde aconteceu a queda da pala de entrada, mas também a própria zona toda do Polo 1, onde está a Faculdade de Direito, o Passo das Escolas, a Faculdade de Letras, etc., são consideradas património mundial. E qualquer intervenção, até para tornar os edifícios mais acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida, acaba por ser muito complexa. E é mais um entrave que nós temos aqui, que é a aprovação de obras para requalificação e afins no seio da Universidade de Coimbra. Agora ali, claramente, não é uma questão de falta de aprovação para as intervenções, é uma falta de preservação do espaço, de manutenção do mesmo e da identificação dos problemas. É um sinal de que aquele edifício não está saudável, não, estava doente e estava debilitado, e aconteceu, felizmente, ninguém estava por baixo da pala de entrada, mas foi um acontecimento extremamente preocupante, porque poderia ter acontecido algo pior. Felizmente não aconteceu, mas demonstra precisamente esta falta, este subfinanciamento crónico do ensino superior e uma falta de preservação de espaço por parte da universidade.
Sim, opa, era o que eu ia dizer, que sirva de alerta, efetivamente, lá está, não só para a universidade, mas também para o governo, da necessidade que há urgente de investimento nesse sentido. Eu tenho um caso que é diferente, que é, ok, aí já estava construído, precisava de uma restauração. O meu caso em particular, eu estudei na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto. E antes de eu entrar, quando eu entrei, daqueles tesourinhos deprimentos, como diria no Gato Fedorento na altura, que se descobre sobre as instituições quando se entra, havia um vídeo que era já pai de 2010. Eu entrei em 2015, já era pai de 2010 ou antes, que era um vídeo, ou que era uma reportagem, não sei se era da RTP, que era de os estudantes já à porta da escola. Tinham fechado a porta a cadeado por causa de não temos salas suficientes e que temos ali algumas incontentores. E quando me mostraram aquilo, eu a ver aquilo em 2015 ou 2016, olho para o lado e eu, pois, ainda cá estão. Agora, este ano é que estão a começar a fazer mais estrutura. Portanto, estamos em 2023. Se deve ter sido pai 10 ou 15 anos quase depois, é que estão a começar a construir. E eu já na altura se queixavam de altura, principalmente de inverno, pingava lá dentro. Eu tive exames em que tinham baldes porque pingava lá dentro. Portanto, esta, sem dúvida, é um problema crónico do ensino superior num todo, seja pela necessidade de construção ou para restauração / manutenção das estruturas. Portanto, é uma história curiosa, pronto, que ao menos não é destrutiva, digamos, como infelizmente aconteceu aí, mas que é crónica do ensino superior.
Sim, sim, mas o que tu disseste é transversal. Nós aqui temos salas nas diversas faculdades, principalmente faculdades na zona do Polo 1, que acaba por ser o polo histórico da Universidade de Coimbra, tem os edifícios mais antigos, onde tudo isso que tu disseste também acontece, de não de aulas em contentores, mas de chover dentro de salas de aulas ou existir mais espaços com mais umidade. Isso existe muito na universidade. É assim, nós também compreendemos que é verdade, a Universidade de Coimbra tem um património muito vasto. tem três polos da universidade, já sem contar o novo campus da Figueira da Foz. É um património mesmo muito, muito vasto, entre todos os departamentos que tem, todas as faculdades que tem. E têm sido feitos em alguns locais, por exemplo, o Passo das Escolas teve intervenções muito recentes, tem sido feito um esforço para a manutenção de alguns dos espaços. Mas é insuficiente, porque a verdade é que continuamos a ter zonas como esta das Cantinas Azuis debilitadas. O próprio edifício da Associação Académica, que legalmente que acaba por também pertencer à Universidade, está cedido à AC, acaba por também ter muitas fragilidades. O Átrio das Químicas, que é uma parte muito histórica, muito conhecida também da Universidade de Coimbra, que é na zona do Polo 1 também, está muito fragilizado e até há alguns eventos que não têm ocorrido lá, precisamente por o espaço não estar no estado mais adequado. Portanto, é algo que também é transversal aqui. Infelizmente, parece-me que é transversal a muitas academias, claro que há academias mais recentes. Aqui eu sei que também é muito fruto da antiguidade dos espaços, mas também há espaços novos, como no Polo 3 e no Polo 2, que são polos universitários muito mais recentes aqui da universidade, em que já existem muitas debilidades e não é por serem espaços antigos, porque são espaços muito recentes.
Yeah, infelizmente. Mas para isso, e é uma das razões pelas quais também eu decidi fazer estas conversas com vocês de associações, federações académicas, é o papel que vocês têm tido cada vez mais para dar a visibilidade do que está a acontecer e demonstrar do papel que vocês conseguem ter, mas também do que está a acontecer da realidade dos estudantes e trazer digamos, os problemas mais ao de cima e um bocadinho aquela perspectiva que eu tenho visto que tem acontecido muito mais recentemente, desde que eu comecei a estudar em 2015, que é mais do que fazer, mostrar que se faz, que é para dar a visibilidade que as coisas estão a acontecer e para termos de comunicação, tenho sentido que é uma evolução muito grande a nível das associações académicas nesse sentido e pronto, e é também através dessa comunicação que eu também vou estando a par das várias coisas que vão acontecendo ao longo do país, e é por isso que eu sei algumas coisas que vão acontecendo em Coimbra, na Madeira, nos Açores, no Porto, em Lisboa, seja o que for, é um bocadinho também nesse sentido. E por outro lado, também tenho sentido uma evolução a nível do movimento associativo das associações académicas como um todo também, que são, e isso é verdade, eu pelo menos sinto deste lado também, que são mais ouvidas também, derivado desse mostrar que fazem, digamos, é que são mais ouvidas. Se depois entrassem e saia 200, já tem um outro nível de conversa, não é? Mas que são mais escutadas, vá. Agora, eu depois reparei, também houve um movimento, que eu não sei se neste momento a AC faz parte ou não, pareceu-me que não, mas inicialmente começou como sendo um movimento académico, e que agora é o Conselho das Associações Académicas Portuguesas, que também achei bastante, bastante pertinente, desde o seu início, desde o movimento, que era o movimento académicas, de também dar outra visibilidade, se calhar, conjuntamente tentar que se ouça mais também outras áreas, digamos, que não mais as mais metropolitanas, que, pronto, queremos ou não, há uma questão regional ainda em Portugal, claro que muito focada em Lisboa, também há algo focado no Porto e tudo o resto acaba por ficar um bocadinho mais no vazio. Eu senti que isso era, que também foi, é um movimento que está a ser, que desde sempre foi importante. Não sei se neste momento está a ser, ainda faz parte ou não.
Não, é assim, nós inicialmente fazíamos parte, como um dos fundadores e impulsionadores do Académicas Ponto, que foi o grupo e o movimento que impulsionou as académicas e a união entre as académicas, e colocou muitas vezes também a posição das académicas na ordem do dia ao nível nacional. E o seu fundamento é precisamente esse, é serem associações do mesmo cariz, que apareceram por virtude das suas academias em diversos espaços do país, descentralizadas, e também tinham este fator em comum, que era o facto de não serem nem do Porto, nem de Lisboa, acabam por ser o centro das atenções em termos territoriais. E a verdade é que existiu uma formalização deste conjunto de associações académicas, no CAP, que é o Conselho de Associações Académicas Portuguesas. A Associação Académica de Coimbra levou esta possibilidade à sua Assembleia Magna, que é o órgão máximo deliberativo da nossa estrutura, da nossa casa, e com a Direção-Geral, com uma posição de abstenção, porque é uma questão muito complexa, e nós temos os estatutos também muito rígidos e somos sensíveis aos argumentos que apontavam aqui esta criação deste órgão como algo mais federalista ou algo em que a AC poderia perder algum tipo de neutralidade em determinadas posições. Nós fomos neutros na forma como apresentámos a proposta de inclusão da AC no CAP, e fomos também abstencionistas, digamos assim, abstivemos no momento da votação e a maioria da Assembleia Magna presente, houve pessoas que votaram a favor, pessoas que votaram contra, e o voto contra foi mais, prevaleceu mais do que o voto a favor. E então nós não ficámos no CAP quando este foi formalizado, não entrámos no CAP, fizemos parte do Académicas Ponto, continuaremos inseridos nas dinâmicas das instituições académicas e também envolvidos no movimento científico a nível nacional, onde queremos participar, mas não estamos no CAP em si. Continuamos a lidar com as instituições académicas naturalmente, são as associações homólogas à nossa, em cada uma na sua cidade, mas no CAP em si nós não estamos, não fazemos parte. Agora, temos as nossas lutas, e há uma coisa que tu referiste bem, que as associações académicas têm conseguido fazer-se ouvir. Nós aqui em Coimbra temos, também fruto da nossa história, temos essa consciência, temos conseguido fazer com que as nossas causas e a nossa voz tenham impacto, tanto a nível local como a nível nacional, e é importante, a meu ver, esta união também entre as associações académicas, porque só as académicas, incluindo a AC, representam 25% do ensino superior português e têm causas muito comuns, muito parecidas, e é bom que esta união aconteça. Eu sou a favor também da união entre todo o movimento associativo. Agora, esta união tem que se dar por virtude de sinergias criadas por boas vontades de toda a gente. Não se pode colocar o interesse da estrutura por cima do interesse de todos os estudantes e tem que ser mais igualitário e representativo em órgãos, por exemplo, como o Encontro Nacional de Direções Associativas, onde a AC historicamente, e também para dar esta nota, a AC historicamente sempre teve uma posição muito adversa ao ENDA. Quando eu digo historicamente, é há mais de 3 décadas, desde que o ENDA surgiu, há cerca de 3 décadas, que a Associação Académica foi só opondo ao regimento interno, porque não considerava o mesmo representativo. E a verdade é que, mais recentemente, no ano passado, onde também penso que em 2015 já tinha acontecido, a AC voltou a ausentar-se do ENDA, por não acreditar que o regimento interno se encontra nas condições devidas. Este ano, em específico, quando voltámos a sair, nós saímos porque houve uma nova revisão do regimento interno que não deu em nada. Mas nós somos a favor da unidade nacional, de nós nos unirmos enquanto movimento associativo. Também somos solidários com as associações académicas, porque temos muitas causas em comum com elas. Nós queremos conversar com todos, estamos sempre abertos a isso, mas claro que temos as nossas condicionantes, porque a nossa estrutura, como eu disse há pouco, é mesmo muito complexa. E existem diversas opiniões dentro da Associação Académica, e a posição da Direção-Geral, acima de tudo, é de ouvir os estudantes e fazer-se depois também, ou fazê-los representar por si. E neste caso, em relação ao CAP, a nossa não inclusão é precisamente porque os estudantes que estavam na Assembleia Magna, em concreto, acreditaram que neste momento não seria o melhor para a Associação Académica. Eventualmente, noutro momento, não sei, isso caberá à Academia sempre decidir, isso poderá mudar. Atualmente é o estado das coisas, digamos assim, em relação ao movimento que se formalizou.
Sim, por acaso, lá está, foi uma coisa que eu reparei, como fui acompanhando logo desde o início o movimento Académicas, ou Académicas Ponto, e que agora a formalização do CAP, e por acaso, lá está, eu também tive a oportunidade de estar com vários representantes, não só do CAP, de outras associações académicas, quando foi o ENDA, tive a oportunidade de ir lá à noite, quando foi a festa na AFILP, e efetivamente também se falou sobre isso, porque eu literalmente comecei a questionar, porque eu nunca soube muito bem como é que funcionava internamente o ENDA. Sabia do que era, do que representava, mas como é que funcionava efetivamente eu não sabia. E em conversas também percebi que há mais gente também como tu, que efetivamente em termos de representatividade e de como está feito, mesmo a nível das votações, das coisas, e não sei o quê, que a coisa pode mudar. O que eu senti também de algumas conversas foi, voltando àquela questão, que é ok, a malta junta-se, só que depois chega, entre aspas, lá abaixo, e a coisa entra sem sair a 200. Foi uma daquelas coisas que eu sinto que foi um bom passo por parte do CAP, que se calhar falta a nível do ENDA, que é de haver algo que... Estamos em Portugal, não é? Burocrático, mais representativo a nível burocrático ou federativo, que consiga ter mais peso serem ouvidos, porque efetivamente há muitas coisas que saem de lá, que depois entrassem e saem a 200, infelizmente. Portanto, por acaso foi exatamente o que a gente foi conversando, e aquilo que eu também gosto de ir conversando aqui com vocês também para perceber essas realidades. E que, pronto, para mim também, deste lado, que vou falando com várias e mesmo com os estudantes, sinto que é mesmo isso que falta, sem dúvida nenhuma, mas que dá os parabéns e tenho dado a todos vocês que é verdade, o trabalho assim feito em... vê-se a diferença e que, principalmente nesta questão, acho que é claro como água do mostrar que fazem. Não é que não fizessem antes, mas mostrar que fazem tem muito peso hoje em dia para pá, a nível de comunicação social, etc., para conseguir chegar aos ouvidos lá abaixo, digamos, ao governo. Depois, passando agora para um outro tema que eu gosto também bastante de falar com vocês das associações, federações académicas, que pode ser também não envolvido nessa, em toda essa discussão, digamos, inicial, antes de depois ser tomada as decisões, que é as mudanças que houve a nível do acesso ao ensino superior, que para a malta que possa não saber, a maioria delas, praticamente todas, são para 2025 apenas, desde a antecipação do calendário, aumento da percentagem das provas de ingresso ou do cálculo da nota de candidatura, um bocadinho por aí. Como é que tu tens visto estas mudanças, João, ou falta delas, no acesso ao ensino superior?
Bem, nós fomos acompanhando os trabalhos e houve também uma sessão em que o acesso ao ensino superior e a conclusão do ensino secundário, que acabam por ser coisas que, tocando, são diferentes, foram abordadas. Eu creio que há alguns elementos interessantes, em que eu não posso, a priori, dizer que são excelentes medidas, porque eu gosto de ver o impacto também das políticas para se poder verificar e opinar sobre elas. E depois, se elas não tiverem um efeito também tão profícuo como aquele que se desenhava, também podem ser alteradas, e é isso que o governo também tem que perceber, o efeito das medidas que vai implementar. Mas, por exemplo, o novo contingente dos 2% do ensino superior para estudantes de escalão social inferior parece-me algo interessante de se monitorizar, parece-me por si uma política de inclusão social bastante proveitosa para o ensino superior, torna o ensino mais democrático, mais plural e parece-me bastante justo e igualitário. Portanto, eu estou muito estou ansioso para perceber qual será o efeito prático dessa nova medida, desse novo contingente. Espero que tenha efeitos positivos. Vai ao encontro, precisamente, daquilo que é, no meu entender, o âmbito da Constituição da República Portuguesa no que diz respeito à educação e também aos estatutos da Associação Académica. Portanto, à partida será uma boa política e também estou, como eu disse, naturalmente ansioso para perceber os efeitos da mesma. Portanto, o governo tem que acompanhar muito bem quais são os resultados, a inclusão destes estudantes dos 2% de ensino superior, qual será o acompanhamento que estes terão e qual será a sua inserção, digamos assim, na universidade ou no instituto universitário em que eles vão inserir. Nós, como eu disse, não temos ainda também uma posição concertada em Assembleia Magna sobre esta temática, fomos acompanhando o processo e nós não fomos apanhados de surpresa com as medidas quando elas saíram há uns 2 meses, talvez não nem tanto, mas também não as sabíamos previamente, foi algo que fomos ouvindo, e não temos ainda um parecer concreto em relação a cada uma das medidas. Agora, existiram alterações no que diz respeito aos exames, que de certa forma alteram aqui o paradigma do acesso ao ensino superior, que podem condicionar o mesmo. Aquilo que eu posso dizer é que a nossa posição, e sendo um pouco mais vago nesta matéria, precisamente porque nós não temos uma opinião ainda aprovada em Assembleia Magna, e nós aqui temos muito esta questão de conteúdos novos ao nível político, gostamos de os validar em Assembleia Magna para que exista mais opinião, e daí também somos uma academia muito democrática. A verdade é que nós teremos sempre apologistas de políticas que cultivem um ensino superior mais democrático, mais plural, mais igualitário, mais justo. Portanto, estamos ansiosos para ver os resultados destas novas políticas da acesso ao ensino superior. Fomos receptivos às mesmas. Eu na altura também falei na sessão que ocorreu aqui, coincidentemente no dia em que caiu a bala de entrada das cantinas azuis, foi uma coincidência. Estava cá a Ministra do Ensino Superior, Ministro da Educação, Presidente do Conselho de Reitores da Universidade de Portugueses. Foi nesse dia, foi no mesmo dia. Foi um evento que ocorreu no Colégio da Trindade, aqui da Universidade de Coimbra, onde se falou precisamente desta questão do acesso ao ensino superior. Eu também intervi na altura, procurei falar por todo o movimento, portanto fui um pouco abrangente também nas minhas considerações, mas eu denotei que houve um esforço por parte do Governo nesta matéria em específico. Há outras matérias em que eu acho que o Governo não está de todo a fazer uma auscultação como devia fazer, mas nesta matéria em específico o Governo procurou auscultar os diversos intervenientes, tanto privados como público, politécnicos, universidade, estudantes, reitores, presidentes de politécnicos. Eu senti que houve, de facto, aqui um envolvimento da comunidade, digamos assim, que possa estar de uma maneira ou outra ligado ao acesso ao ensino superior. Há outras temáticas, há outras matérias em que o governo afastou-se deste acompanhamento, não realizou uma auscultação como devia. Eu acho que um caso, e nós aqui na Académica levámos isso muito, muito a sério, este afastamento na forma como o processo se desenvolveu, um caso em que isto não aconteceu foi o processo do Regiés. Ao final de 12 anos, já de mais de 12 anos da aplicação da lei, ela devia ter sido vista ao final de 5, já lá vão 13 anos da aplicação da mesma. 13, não, mais de 13 anos, vão lá, foi em 2007, portanto, 13, já vão há mais de uma década e meia a aplicação desta lei, e a verdade é que agora o Governo anunciou a revisão do Regiés, o regime jurídico das instituições de ensino superior. A Académica, há muitos anos, já há cerca de uma década, que tem propostas concretas para a revisão do Regiés, e a verdade é que não fomos auscultados no processo que acabou por culminar na constituição de uma comissão de avaliação do atual Regiés. Isso deixou-nos muito frustrados, porque sentimos que fomos arredados do processo de auscultação. Queremos contribuir para a revisão do Regiés, porque também aqui isto é muito importante, e o foco da Académica de Coimbra em políticas de ensino superior tem sido essencialmente aquilo que rege o ensino superior e aquilo que o condiciona na sua frequência. E a lei máxima do ensino superior em Portugal é o regime jurídico das instituições de ensino superior, a lei de 2007. E nessa lei em concreto temos muitas propostas, nomeadamente em relação àquilo que é o regime fundacional, mas também que foi pedido em Coimbra, já agora, a título de curiosidade, na Universidade de Coimbra existiu essa discussão e fruto também da posição da Associação Académica de Coimbra houve um travão ao regime fundacional dentro da Universidade, mas também temos posições em relação à constituição do próprio Conselho Geral, que neste momento acaba por ser muito subrepresentativo da comunidade estudantil, e este processo do Regiés acabou por arredar uma estrutura como a Académica, não do processo de revisão do mesmo, mas da auscultação do processo que levou à comissão, à constituição da comissão, da avaliação deste Regiés. E isso deixou-nos bastante frustrados e percebemos que nesse momento, em conjunto com as académicas, foi um dos momentos em que nós nos posicionámos todos em conjunto, percebemos que houve uma desvalorização do trabalho das estruturas com as associações académicas, e aqui foram solidários também para com as associações académicas, a Federação Académica de Lisboa e a Federação Nacional das Associações de Estudantes de Ensino Superior Politécnico. Portanto, nós estivemos juntos nesta causa, houve uma unidade aqui, fazendo paralelismo com o que falámos há pouco, houve uma unidade do Movimento Nacional para demonstrar descontentamento face à ação do Governo. A verdade é que, aí nessa matéria em concreto, a Ministra acabou por desvalorizar a posição das associações académicas e das federações que também estiveram envolvidas no envio de uma carta, que nós enviamos uma carta à Ministra, e acabou por continuar os seus trabalhos. Agora, em relação àquilo que foi o acesso ao ensino superior às novas políticas, houve uma auscultação da comunidade e, como eu disse, agora estamos expectantes para ver quais serão os impactos destas políticas.
Pronto, que eu não vejo a maioria delas a ser bom, mas isso já são outros 500. Depois, e também fico curioso depois para saber então qual é que será a posição da AC em relação a isso em concreto. Em relação ao Regiés, ao tempo que isso já devia ter sido mexido, mas sim, eu senti nessa situação foi, para aí, calma, que agora a gente está a falar de money a sério, vamos falar aqui de outras questões que os meninos vão ficar no sítiozinho deles, que a gente vai escolher a dedo quem é que vai mandar a opinião. Foi um bocadinho, quem está de fora foi um bocadinho que eu senti. Calma, que isto aqui é mesa dos grandes. Se acontecia, mas nos natais ou assim, há sempre a mesa dos graúdos e depois os meninos ficavam numa mesa todos juntos. Famílias portuguesas muitas vezes isso acontece. Sinto que eles sentiram que nesta situação tinha que haver só a mesa dos graúdos, e que não faz qualquer sentido, obviamente, porque quem, no fim da linha, quem, entre aspas, come com tudo são os estudantes. Portanto, quem tem que te dar... De onde? Tem que vir também o feedback. É dos estudantes, sem dúvida nenhuma. Mas pronto, maltinha. Agora vamos àquilo que se calhar muita gente está aí a fervilhar para saber, que é falar de queima das fitas. Já dar aqui o spoiler alert, o ano passado tive a oportunidade de fazer um mini rally queimas. Pronto, eu sou estudante da Academia do Porto, fui à do Porto, tinha tido a minha última queima, fui o ano passado à do Porto, também fui à da Aveiro e também fui à de Coimbra. Aliás, a de Coimbra fui, quando foi a que juntaram recepção com queima, porque não tinham tido queima, ou seja, foi em outubro. e depois não cheguei a ir dentro do recinto, mas senti cá de fora, digamos, quando foi em maio, o ano passado, senti, foi cá de fora. E estive lá na praça, o costume, etc. Mas estive na anterior, em outubro, tive a oportunidade de estar lá. Mas, então, João, que eu queria ver contigo era, obviamente, como é que foi o feedback em relação ao ano passado e para este ano, como é que, o que é que está aí a fervilhar que, não é, que se possa falar, vá.
Bem, foi interessante falares da queima a que vieste, porque essa foi uma queima única que dificilmente se voltará a repetir, e ainda bem, porque a verdade é que ela aconteceu, como tu disseste, de forma excepcional, porque nós aqui temos duas grandes festas académicas, ambas pertencentes à Associação Académica de Coimbra. Uma é a Festa das Latas e Imposição das Insígnias, que é a nossa recepção ao calor. Acho que é uma festa muito tradicional também dentro aqui da Academia. E depois temos a Queima das Fitas, e aquilo que aconteceu em 2021, em outubro, foi juntarmos a Queima das Fitas para o período da Festa das Latas. E acabou por ser algo diferente, os moldes da Queima das Fitas, mas aplicado à habitual recepção ao calor, que é a Festa das Latas. A Queima das Fitas, como também já disseste várias vezes aqui no podcast, e eu gosto sempre de sublinhar, porque a verdade é que as coisas têm que ser ditas como elas são, a Queima das Fitas tem uma comissão organizadora própria, que pertence à Associação Académica de Coimbra, que é composta por estudantes, tem dois funcionários também, dois trabalhadores, que é o coordenador-geral e o vice-coordenador-geral, que trabalham única e exclusivamente para a festa, e é composta por estudantes da Associação Académica de Coimbra, e nós, enquanto, por exemplo, Direção-Geral, também temos intervenção, através do Conselho Diretivo da Queima das Fitas, na organização da festa. Ainda assim, existe aqui uma separação, mas existe um acompanhamento que a Associação Académica faz, até porque é a entidade que legalmente é responsável pela queima. Aquilo que é o feedback da queima do ano passado é um feedback extremamente positivo. Foi uma queima das fitas, foi a primeira queima das fitas tradicional e habitual desde a pandemia. A verdade é que a nossa queima é muito mais do que as noites do parque. A nossa queima das fitas é o cortejo, são os carros do cortejo, é as insígnias, é a benção das pastas, todas as atividades culturais, tradicionais, desportivas, que já vêm desde meses antes da queima das fitas até à queima das fitas em si, ou a semana da queima das fitas. Portanto, existe toda aqui uma componente tradicional, histórica, cultural, desportiva, que também é muito própria de Coimbra, e é muito de ligação da academia, ou seja, dos estudantes, à cidade, e é também um elemento único da nossa cidade de Coimbra. O feedback em relação à última queima das fitas, e até em concreto aquilo que diz respeito à tradição, por um lado, e à festa em si, em termos de noites de parque, por outro lado, foi bastante positivo. Em termos de tradição, foi o primeiro contacto de muitos estudantes da academia, ou então o último contacto de muitos deles, para com a parte mais tradicional, com a benção das pastas, com o próprio cortejo em si, entre outras atividades, e foi algo que também foi muito emotivo para diversos estudantes, e muito único. Em termos de festa, noites de parque, também foi algo muito positivo. Tivemos a queima das fitas, ou uma das queimas das fitas, com mais afluência de sempre. Tivemos muita receita também. Foi uma queima das fitas que, desse ponto de vista financeiro, foi muito vantajosa para a Associação Académica. Foi muito bem organizada. Tivemos muito bom feedback também em termos de organização do parque. Foi uma queima das fitas muito bem dinamizada. E as expectativas para este ano, até porque o coordenador-geral da festa é o mesmo, é o Carlos Missel, a verdade é que, com uma nova equipa, mas fruto da sua experiência, fruto daquilo que foi a queima do ano passado, nós temos expectativas muito elevadas para a queima deste ano. Tivemos agora uma primeira venda de bilhetes que correu muito bem, já houve alguns artistas a ser revelados, cujo feedback também foi muito positivo, por exemplo o Slow J, o T-Rex, também os 4:30, e temos algumas ideias que poderão ou deverão ser reveladas em breve, que eu sei que estão no forno, estão a ser agora cozinhadas, digamos assim, para que a queima das fitas tenha ainda mais valor acrescido, mas a verdade é que já se nota muito na academia. Estamos agora no final de março, a festa é em maio, já se nota aqui muito na academia fervilhar para que eu e a ânsia em volta para que chegue maio, e já se pergunta muito no corredor, já está quase, e é uma pessoa nem precisa de perguntar está quase o quê? Está quase a queima, o pessoal já sabe que quando se pergunta já está quase, vai chegar, o pessoal está a falar da queima. Portanto, o tempo está a começar a melhorar, os artistas estão a ser revelados, o cartaz começa a ser também ele tornado público, os rumores começam cada vez a ser mais em relação aos artistas que podem vir, o pessoal também já começa a envolver-se cada vez mais com a academia, com as suas tradições. Já há muita gente a comprar a cartola, a comprar também a sua capa e batina para vestir pela primeira vez. Começam a ficar ansiosos pelo seu primeiro cortejo ou pelo último cortejo, e a verdade é que o espírito académico começa a ser cada vez maior em torno da queima das fitas, e a expectativa, como eu disse, e procurando aqui não ser muito redundante, é que seja mais uma queima das fitas de sucesso em todos os campos, tradicional, cultural, desportivo e em termos de festa de noite de parque também.
Pá, por acaso é daquelas cenas que eu tive a oportunidade, já antes sequer de entrar no ensino superior, foi de ter ido a um cortejo. É outro mundo do que eu presenciei e do que eu continuo a ver. Eu sinto que Coimbra no cortejo dá 30-0, mas isso, e eu que estudei noutra academia, atenção, no cortejo em específico dá 30-0. É uma loucura, eu sinto que é uma loucura total e absoluta, no bom sentido, atenção do que estou a dizer, sinto mesmo que é uma loucura. E depois eu pronto. Primeiro, rumores, maltinha no Twitter, é muito forte, não é? Nas coisinhas, mas bem ou não bem, mas calma, malta, calma, vou esperar também para ver, é normal, e decindo assim aos poucos, que essas coisas têm que ir sendo ajustadas também, tentar ver se os timings são bons para ver se fica mais barato também, não é? Por exemplo, nesta altura estamos a gravar, o Slow J já apareceu na Colors, já não deve ser o mesmo preço, porque é o que costuma-se dizer, é tipo, a ver os timings, porque as coisas já às vezes os timings fazem a diferença. Por acaso, um tópico em específico que eu queria colocar era daquela questão de que, por acaso, não sei se vocês foram os primeiros até em termos de queimas, de usar aquela pulseira do cashless, que quando eu fui já era, também usaram depois, ou seja, quando eu fui em outubro de 2021, usaram também em maio. Obviamente eu sei que aquilo tem os seus problemas, que agora está muito mais desenvolvido até, mas que porquê que decidiram nessa altura e como é que foi o feedback em relação a isso?
Sim, porque em relação à pulseira em si, a funcionalidade dela é basicamente evitar ou limitar a troca de dinheiro físico, portanto em notas, moedas, é uma opção muito mais... Assim, é um carregamento fácil da pulseira e também acaba por ser muito mais fácil no momento de pagar, acaba por ser uma questão muito mais automática, o que vai basicamente também diminuir o tempo das filas, acaba por ser algo muito mais rápido, e também na altura quando surgiu foi essencialmente também na altura da Covid, foi uma forma de combater também a transmissão, digamos assim, do vírus por meio das moedas, das notas. Acaba por ser aqui uma facilitação na transferência do dinheiro e também em termos de saúde pública, digamos assim, foi uma forma de combater. Tivemos algum feedback negativo em algumas das primeiras edições em que foi utilizado, também é uma opção que é utilizada na Festa das Latas, mas a verdade é que esses pormenores ou essas críticas foram feitas justamente porque a verdade é que tinha os seus problemas, seja no ato do carregamento, as limitações porque existia um montante mínimo e depois ficava dinheiro acumulado na pulseira. Isso é completamente normal que exista uma crítica ou outra que tem de ser aprimoradas. Agora, parece-me que tanto em Coimbra como até no resto do país, esta pulseira, digamos assim, cashless, acaba por ser previsivelmente o futuro, ou agora o novo habitual, das festas académicas, porque é uma forma, tanto para a organização como para os concessionários que estão presentes no recinto, ou como os estudantes que estão nas barracas dos núcleos a vender, como também até para os estudantes que carregam e começam a habituar-se a utilizar a pulseira, é uma opção muito mais fácil de movimentar e de fazer transferências dentro do próprio recinto. Portanto, a mim parece-me que é um elemento que veio para ficar, é um elemento que tem as suas debilidades e que vai ser limado e tem vindo a ser limado, mas está cada vez melhor. E eu creio que a própria comunidade está muito mais já acostumada a este elemento. Claro que no início, tudo que é mudança, e isso é inerente ao ser humano, a mudança custa sempre a entrar inicialmente, mas quando ela entra e quando se torna habitual... Se nós agora retirarmos também a pulseira Kestel, se tenho certeza que tanto para a comissão organizadora como para muitos elementos da comunidade estudantil vai haver uma diferença e vai-se pensar, ok, mas aquilo deve fazer sentido, porque é que ela não se mantém. Mas a mim parece que é algo que veio efetivamente para ficar e tem as suas vantagens para a organização e para os utilizadores também.
Sim, sem dúvida, o feedback que tenho tido é que vai ser para ficar. Malta que seja de outras academias, esperem que isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Já sei de algumas que não utilizavam e que vão passar a utilizar já este ano. Portanto, fiquem a contar exatamente com isso. Pois lá está, eu como fui em outubro, até foi a primeira vez que utilizaram, pá, eu não percebia o que é que estava a acontecer, como é que isso funcionava. Depois, entretanto, por acaso, contactos dentro da empresa organizadora de toda essa situação, percebi os problemas que tinha havido e que eram inerentes até à rede e não sei o quê, tinha a ver com a capacidade, etc. Mas lá está, também é daquelas coisas que, pá, quem não se lança não tem problemas, né? Quem não tenta, não é? Isso é que de certeza nunca tem. Eu sempre rezei com a malta, foi que o principal downside disso era aquela cena de, olha, porra, só tenho aqui 1,20€ em moedas, pá, mas somos 7, dá para 7 shots. Portanto, agora, malta, a parte da negociação vai ter que ser antes de dar o braço. Preparem-se, agora é a dica que eu dou. Essa negociação que eu próprio fiz, obviamente, é tipo a minha vez de pagar. Tenho aqui só 1,40€, somos 8. Como é que dá para 8 shots? Era esse tipo de coisas. Portanto, malta, agora olha, negociar é só palavreado e não deem o braço, que não já foste. Né? Dão o braço, já foste, já está cobrado. Já são 8€ ou mais, em vez de ser 1,40€. É assim que funciona, é assim que funciona. Mas pronto, olha, João, muito obrigado mais uma vez por teres aceito o convite e vir aqui mostrar à malta a realidade da Universidade de Coimbra e pronto, todas estas particularidades, e é verdade, e ainda bem que também as mencionaste algumas antes até de eu ir perguntar por elas, portanto agradeço por isso. Maltinha desse lado, espero que tenham gostado, conhecer mais uma realidade, mais virão, se ainda não viram para trás, já tem muitas mais, desde a Associação Académica da Universidade de Lisboa, na Associação Académica da Universidade dos Açores, Associação Académica da Universidade da Madeira, quando virem nesta altura também já saiu a Domingo e da Aveiro, portanto são muitas maltas, e ainda mais virão, não se preocupem, que eu quero efetivamente dar a conhecer todo tipo de realidades, inclusive politécnicos também, que ok, já trouxe algumas que têm politécnicos, mas Associação Académica 100% politécnicas também vem. Portanto não se preocupem, que eu quero é mostrar essas realidades ao máximo para a malta conhecer também. Lá está, outra vertente que pode participar ou que participe enquanto estudante, não é? da academia como um todo. Portanto, mais uma vez, obrigado e portem-se mal, porque também é preciso. Um abraço.